Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite, estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
17 estados e o Distrito Federal já aderiram ao programa Craque é Possível Vencer.
E hoje, Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo receberam equipamentos, serviços e recursos para implantar e fortalecer serviços de saúde, assistência social e segurança pública, voltados ao tratamento de usuários de crack e ao enfrentamento do tráfico de drogas ilícitas.
O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Infanto-Juvenil, inaugurado em Brasília nesta sexta-feira, faz parte do programa Crack é Possível Vencer, do Governo Federal. Na unidade vão ser atendidos pacientes entre 10 e 18 anos incompletos, que façam uso dessas substâncias. O espaço, instalado em Taguatinga, a 25 quilômetros da capital do país, conta com estrutura para oferecer tratamento aos usuários e ainda acolher as famílias desses pacientes, como salas de reuniões em grupo, de diversão e jogos, para uso de computadores e um refeitório. Profissionais de saúde e da área de assistência social vão se revezar 24 horas por dia para o acompanhamento terapêutico. Quem detalha é o diretor de saúde mental da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Augusto César de Farias Costa.
A pessoa então é acolhida, é examinada, a equipe multiprofissional avalia o caso e se for então indicada a desintoxicação, é procedida a desintoxicação aqui no CAPS.
A população do Distrito Federal ainda recebeu 6 motos para patrulhamento e um micro-ônibus equipado com 6 câmeras que vão monitorar o movimento dos usuários da droga e podem capturar imagens com até 500 metros de distância. Há ainda um dispositivo infravermelho, capaz de identificar até placas de carro. Atualmente, 17 estados, mais o Distrito Federal, e 29 municípios com mais de 200 mil habitantes já aderiram ao programa federal. A ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, afirma: o governo quer ampliar ainda mais a rede de combate ao crack.
Estamos trabalhando para a contínua expansão da rede de enfrentamento ao crack no Brasil. Para 2013, assumimos o desafio de levar Crack é Possível Vencer a todos os estados e a todos os 136 municípios brasileiros com mais de 200 mil habitantes.
O programa Crack é Possível Vencer, lançado em dezembro de 2011, trabalha ações em 3 eixos. Cuidado integral aos usuários e famílias, autoridade para repressão ao tráfico e prevenção do uso de drogas. Ao todo, 6 ministérios trabalham juntos. No ano passado, o Ministério da Justiça abriu 10 mil vagas a interessados em trabalhar em comunidades terapêuticas. Mais de 470 comunidades atenderam ao edital. De Brasília, Daniela Almeida.
E no estado de São Paulo, o evento nacional do programa Crack é Possível Vencer foi marcado pela adesão de 15 novos municípios à iniciativa.
Ao todo, 15 cidades paulistas passaram a fazer parte do programa de combate ao crack. Os investimentos federais na região giram em torno de 220 milhões de reais e buscam fortalecer a segurança pública e o atendimento em saúde e assistência social de dependentes químicos. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, destaca o foco de ação do programa.
Em relação às organizações criminosas, aos narcotraficantes, nós não podemos ser românticos. Nós temos que ser eficazes. Serviços de inteligência, ações policiais firmes, conectadas no plano federal, estadual, municipal e internacional. São indispensáveis para nós atacarmos essas organizações que hoje incomodam a paz social em todo o mundo. Mas de outro lado, o usuário, o dependente químico, ele tem que ser tratado com bons tratamentos de saúde, com boas políticas de reinserção social.
Além do aumento no número de municípios que participam do programa Crack é Possível Vencer, o estado de São Paulo ganhou um reforço no combate à droga. 5 bases móveis equipadas com câmeras de vigilância e monitoramento, carros, motos e outros equipamentos foram entregues ao estado para auxiliar na identificação dos dependentes. Quem detalha é a secretária nacional de Segurança Pública, Regina Mick.
Análise criminal nos determina que houve mudança da cena de uso, nós podemos com isso mudar a nossa estratégia facilmente. Também temos 20 câmeras de vídeo fixas ao redor dessas cenas. Essas câmeras possibilitam a transmissão para a base e a transmissão para o centro de vídeo monitoramento, fazendo com que aumentemos a nossa condição de inteligência sobre a situação do crime e do tráfico.
O programa Crack é Possível Vencer prevê investimentos de 4 bilhões de reais até o final do ano que vem. Até agora, já foram empregados 1 bilhão e 208 milhões de reais. De São Paulo, Leonardo Meira.
Também hoje, 9 cidades do Rio de Janeiro aderiram ao Crack é Possível Vencer.
Com a adesão desses municípios, o repasse do programa para o estado vai ser de cerca de 110 milhões de reais.
Além disso, o estado do Rio recebeu hoje bases móveis de monitoramento que vão ajudar a combater o uso do crack na capital fluminense.
As 5 bases de vídeo monitoramento entregues ao estado do Rio de Janeiro vão ser usadas tanto nos locais da cidade em que há maior consumo de drogas, como também para prestar atendimento aos usuários. Para o secretário de governo do município do Rio de Janeiro, Rodrigo Betlen, este será um reforço importante nas ações de combate ao crack.
Esses ganhos, eles vão obviamente auxiliar a gente ter bases e locais com ação integrada da Prefeitura, de Saúde, Guarda Municipal e Assistência, nos pontos mais importantes da cidade, onde nós temos um enfrentamento mais constante.
Assim como na capital, os outros 9 municípios fluminenses que aderiram hoje ao programa Crack é Possível Vencer passam a contar com o apoio do governo federal para realizar ações de combate ao uso da droga. A adesão dos novos municípios faz parte da estratégia de expansão do programa em cidades com mais de 200 mil habitantes. A secretária executiva do Ministério da Saúde, Márcia Amaral, destacou a necessidade de atuação conjunta entre o governo federal e os governos locais para enfrentar o crack.
É preciso essa articulação entre a União, os estados e os municípios, e é necessário também que haja uma integração entre as diversas áreas, entre as diferentes políticas públicas.
Os municípios que aderiram hoje ao programa Crack é Possível Vencer no estado do Rio de Janeiro também vão receber, no primeiro semestre do ano que vem, bases móveis de vídeo monitoramento. A previsão de investimentos do programa para o estado do Rio é de 110 milhões de reais. Do Rio de Janeiro, Adriana Brendler.
Mais informações sobre o programa Crack é Possível Vencer em www.brasil.gov.br/crackepossivelvencer.
7 e 9.
A União Africana comemora 50 anos e a presidenta Dilma Rousseff está em Addis Abeba, na Etiópia, onde participa amanhã da cerimônia de aniversário.
O Brasil foi o único país da América do Sul a receber o convite de honra para este evento.
O intercâmbio comercial entre Brasil e África cresceu 5 vezes nos últimos 10 anos. Passou de 5 bilhões de dólares em 2002 para 26 bilhões e 500 milhões de dólares no ano passado.
O repórter Paulo La Sálvia está na Etiópia acompanhando a viagem da presidenta Dilma e tem mais informações.
Nunca um chefe de Estado brasileiro visitou a Etiópia. A primeira é a presidenta Dilma Rousseff, que chegou a Addis Abeba, capital etíope, para participar do aniversário de 50 anos da União Africana. Mas antes das comemorações, neste sábado, a presidenta Dilma Rousseff aproveitou a sexta-feira para um encontro com o primeiro-ministro etíope, Hailemariam Desalegn. Além da experiência na área social, a cooperação entre os dois países vai se estender para outros setores: educação, ciência e tecnologia, agricultura e serviços aéreos. No encontro com o primeiro-ministro Desalegn, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o Brasil quer uma cooperação com os países africanos baseada em outros princípios.
O Brasil quer não só estabelecer relações comerciais, investir aqui, vender para o país, mas o Brasil quer também uma cooperação no padrão sul-sul. É uma cooperação que não seja opressiva, que seja baseada baseada em vantagens mútuas e valores compartilhados.
Além da presidenta Dilma Rousseff, 52 presidentes africanos vão participar neste sábado das comemorações dos 50 anos da União Africana. De Addis Abeba, na Etiópia, Paulo Lasálvia.
E a parceria entre Brasil e África é uma das prioridades da política externa brasileira.
Essa cooperação segue três princípios. O Brasil presta cooperação quando é solicitado, não intervém nos assuntos dos países que recebe ajuda e não impõe condicionalidades para prestar o benefício.
Para desenvolver esse serviço, o Brasil conta com a Agência Brasileira de Cooperação, ABC, que trabalha de duas formas, a indireta e a bilateral.
Antes de ir à África, o repórter Paulo Lasálvia fez essa reportagem especial.
A Agência Brasileira de Cooperação, ABC, tem dois tipos de parceria. Uma indireta é quando o Brasil se associa a um outro país para prestar assistência a uma nação menos desenvolvida. É o caso do ProSavana. Desde o fim de 2010, Brasil e Japão levam a mais alta tecnologia em termos agrícolas para Moçambique. Outro arranjo é o bilateral. Nessa modalidade, desde 2009, existem 31 acordos de cooperação entre o Brasil e países do continente africano. O Brasil não faz doação em dinheiro para estas nações. Ao invés disso, transfere tecnologia e promove o intercâmbio de técnicos nas áreas de saúde, educação, formação profissional, agricultura, segurança alimentar e nutricional. O custo de manutenção desses projetos foi de US$ 55 milhões entre 2009 e 2012. O embaixador Fernando José Marrone de Abreu, diretor da Agência Brasileira de Cooperação, explica os princípios que o Brasil segue ao prestar assistência na África.
Temos três diretrizes que orientam a nossa política de cooperação. A primeira é que nós reagimos à demanda. Nós não temos projetos prontos de antemão. Nós atendemos a demandas de governos de países específicos que querem desenvolver a cooperação com o Brasil em uma área. A segunda diretriz é a de não condicionalidade. Nós, contrariamente a alguns países, prestamos cooperação sem impor condições. Nós não pretendemos que os países que recebam ou que cooperem com o Brasil tenham que retribuir por essa cooperação. Nós não entendemos que nós devamos receber concessões na área mineral ou redução de tarifas de importação para compensar a cooperação que nós prestamos. E o terceiro princípio é o princípio da não ingerência ou da não intervenção. Nós entendemos que não devemos impor ou sugerir que os governos com os quais nós cooperamos adotem políticas determinadas em setores específicos, como maior transparência, melhor governança, setor de direitos humanos. Isso não quer dizer que o Brasil não tenha posturas claras e definidas para esses temas, mas são temas que são tratados em foros específicos e que nós não mesclamos com cooperação internacional.
A parceria entre o Brasil e a África faz parte da cooperação Sul-Sul. Para o embaixador Fernando José Marrone de Abreu, diretor da Agência Brasileira de Cooperação, o continente africano é uma prioridade da política externa brasileira.
Juntamente com a América Latina e o Caribe, a África está entre as duas prioridades da política externa brasileira. E se nós formos verificar os valores previstos para execução orçamentária nos próximos 3 anos, nós veremos que serão valores muito similares. Nós temos cerca de US$ 40 milhões previstos para a América Latina e cerca de US$ 36 milhões previstos para a África.
A Agência Brasileira de Cooperação foi criada em 1987, mas ganhou impulso a partir de 2004. Nos últimos 15 anos, a ABC realizou 2.280 ações em países de todos os continentes. De Brasília, Paulo Lasálvia.
Voz do Brasil!
Termina na segunda-feira o prazo de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. O número de inscritos já supera o esperado e pode ultrapassar a estimativa inicial do Ministério da Educação, que é de 6 milhões.
A informação é do presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, Luiz Cláudio Costa, que participou do programa Brasil em Pauta.
Fazendo uma única prova e sem previamente fazer a sua inscrição a nenhuma instituição, a nenhum curso, você com aquela prova, você vai ter acesso a diversas instituições, diversos cursos, né? E um número de vagas que antes era impensável nesse país. Se você observar o vestibular na sua forma convencional, é aquilo, o estudante tem à sua disposição pouquíssimos cursos, ele tem que tomar a decisão anterior à sua prova, e se ele não for bem naquela prova, ele vai ficar fora por 6 meses ou até 1 ano. Hoje não. Hoje ele faz a prova, depois ele vai o sistema de seleção unificada. Ele verifica a sua nota, muitas vezes ele quer um curso X numa instituição Y, ele observa a sua nota, ela não dá para atender aquele curso X, mas dá para um curso muito semelhante numa outra instituição. Então, ele tem à sua disposição esses cursos, né, e essas instituições e essas vagas, e, portanto, o estudante do Brasil inteiro está percebendo isso. E isso aumenta o número de inscrições da forma que nós estamos tendo.
O salário médio mensal do brasileiro aumentou 2,4% em termos reais entre 2010 e 2011.
Ficou em R$ 1.792,61, o equivalente a mais de 3 salários mínimos.
Também o total de salários e outras remunerações aumentou em 8%.
Os números divulgados hoje pelo IBGE são do Cadastro Central de Empresas 2011. Na reportagem de Cleide Lopes, vamos saber mais sobre esse estudo.
De acordo com a pesquisa, quem tem nível superior ganha 219% a mais que os outros trabalhadores. O salário médio de uma pessoa com nível superior foi de R$ 4.135,06. Já quem não tem essa qualificação, o salário médio ficou em R$ 1.294,70. A pesquisa aponta também que os homens continuam ganhando, em média, 25,7% a mais que as mulheres. Entre 2010 e 2011, a média salarial dos homens foi de R$ 1.962,97. Enquanto que das mulheres foi de R$ 1.561,12. A coordenadora da pesquisa do IBGE, Denise Guichardi, tem uma explicação para isso.
Observamos que os salários têm aumentado em algumas atividades que são predominantemente masculinas. Então, por exemplo, ele aumentou muito ao longo dos últimos anos nas indústrias extrativas, em construção civil, que são atividades predominantemente masculinas, com muito poucas mulheres. Então, com isso, o salário médio dos homens, né, cresceu mais do que das mulheres.
A pesquisa revelou ainda que, por 2 anos seguidos, o comércio continua liderando a geração de emprego em todas as regiões do país. Em 2011, o setor gerou 8,5 milhões de novos postos de trabalho. De Brasília, Cleide Lopes.
7:18.
Toda sexta-feira você confere aqui na Voz do Brasil o espaço Participe. Nele a gente divulga iniciativas para que o cidadão contribua com as políticas públicas do governo federal.
E hoje nós vamos falar sobre a tarifa branca de energia, que vai ser implantada no Brasil no ano que vem.
Por esse sistema, a tarifa tem valores diferentes ao longo do dia e, se o consumidor utilizar a energia nos períodos em que a taxa é mais barata, pode reduzir o valor da conta em até 20%.
Antes da medida começar a valer, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, quer ouvir a opinião dos consumidores sobre o tema. Carolina Becker explica como.
5 chuveiros, 6 televisores e 2 geladeiras. Esses são apenas alguns dos aparelhos elétricos que são usados na casa do servidor público Nilton Antonelli, que mora em Brasília com a esposa, 2 filhos e 1 sobrinha. Ele diz que, apesar de tantos equipamentos à disposição, sempre se preocupou em não desperdiçar energia e dinheiro.
Aqui em casa eu sempre comunico as pessoas aqui de dentro para sempre estar economizando energia. No momento em que estiverem fora do ambiente, desligarem, né, a lâmpada, por exemplo, o televisor.
O professor de engenharia elétrica, Luciano Duque, dá algumas dicas para diminuir o consumo de energia.
Não deixar lâmpada acesa, tomar banhos com uma duração menor, 5 minutos de banho, 6 minutos. Verificar a instalação elétrica, se é uma instalação elétrica muito antiga, é necessário dar uma manutenção, porque também uma instalação elétrica inadequada pode ocasionar consumo desnecessário de energia. Trocar eletrodomésticos antigos, principalmente geladeira, que consome praticamente o dobro dos eletrodomésticos atuais. Essas são as medidas que as famílias devem tomar e principalmente o hábito.
A partir de fevereiro do ano que vem, deve começar a funcionar um sistema que pode reduzir o valor da conta de energia no fim do mês. É a tarifa branca, que propõe preços diferenciados ao longo do dia. Nos horários em que o consumo for menor, a tarifa vai ficar mais barata. Já nos horários de pico, o valor será mais caro. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, abriu uma consulta pública sobre a aplicação da tarifa branca de energia. Quem quiser participar tem até o dia 6 de agosto, como explica o superintendente de regulação de comercialização Fiscalização de Eletricidade da ANEEL, Marcos Bragato.
Toda a sociedade pode contribuir encaminhando sugestões aqui para a ANEEL e também nós vamos realizar 5 sessões presenciais. É importante essas reuniões presenciais porque o assunto, agora que ele vai ganhar realmente, é um conhecimento maior por parte dos consumidores. Então nós vamos realizar uma audiência na cidade de Curitiba, de São Paulo, em Belém, em Recife e aqui em Brasília. Bom, o objetivo é justamente possibilitar que a gente consiga deslocar as cargas do horário crítico de uso do sistema.
De acordo com a ANEEL, a tarifa branca será opcional. E caso o consumidor não queira modificar os hábitos de consumo, a tarifa comum vai continuar disponível. De Brasília, Carolina Becker.
Quer participar da consulta pública da ANEEL? Estamos postando agora no nosso Twitter o link para que todo mundo possa contribuir.
Acesse twitter.com/avozdobrasil.
Brasil, a pátria de chuteiras.
Depois de operações preventivas em terra, hoje foi a vez da Marinha fazer aqui em Brasília um treinamento de segurança na água para a Copa das Confederações.
O treinamento começou em terra, em frente ao hotel onde a seleção brasileira vai ficar hospedada em Brasília. Um grupo de pessoas simulou um protesto e os fuzileiros navais dispersaram o tumulto. A segunda etapa foi uma simulação de ataque a partir do Lago Paranoá, que cerca o hotel. Lanchas e jet skis da Marinha foram usados na demonstração, onde uma lancha de passeio tentava invadir a área de um dos hotéis. Os militares da Marinha vão fazer a segurança no Lago Paranoá e no entorno dos hotéis credenciados pela FIFA. As tropas também vão escoltar delegações e autoridades. Segundo o vice-almirante João Carlos Matias, o objetivo da Marinha é garantir a segurança nestes pontos.
O nosso objetivo é evitar que, de alguma forma, as pessoas, até por curiosidade, possam atrapalhar o andamento normal dos jogos. A Marinha está com cerca de 200 homens, 10 viaturas e 10 lanchas, tanto na parte terrestre, próximo ao lago, como atuando no lago.
O Lago Paranoá é utilizado para atividades de lazer e não será fechado durante a competição. Brasília será a sede da abertura da Copa das Confederações no dia 15 de junho. A partida inaugural será entre Brasil e Japão, às 4 da tarde, no estádio Mané Garrincha. De Brasília, Graziela Mendonça.
72 municípios do Ceará receberam hoje retroescavadeiras e motoniveladoras para ajudar a amenizar os efeitos da seca.
São 38 retroescavadeiras e 34 motoniveladoras, que somam um investimento de 18 milhões de reais.
O maquinário entregue pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário serve para manter e criar novas estradas vicinais e também construir reservatórios de água.
Brasil.
Vai ser lançada amanhã em todo o país a campanha publicitária de trânsito Prevenção de Acidentes nas Rodovias, para sensibilizar os motoristas que vão viajar nas estradas para aproveitar o feriado de Corpus Christi no próximo dia 30.
Spots vão ser veiculados nas principais emissoras de rádio e banners vão ser divulgados nas mídias sociais e portais na internet.
A campanha do Ministério dos Transportes também vai ser veiculada no horário nobre das emissoras de televisão aberta e ainda na TV paga.
Placas de estrada também vão ser afixadas em 23 pontos das principais rodovias do país.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Programa Craque é Possível Vencer, do equipamentos para fortalecer ações nas áreas de segurança pública, saúde e assistência social, no Distrito Federal, no Rio de Janeiro e em São Paulo.
Termina na segunda-feira o prazo de inscrições para as provas do Enem.
Salário médio mensal do brasileiro aumentou 2,4% entre 2010 e 2011.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.